Audiobook grátis apresenta. Nenhum de vós ouse reprovar os hinos compostos em louvor de Deus. Concílio de Toledo IV. Ken. 13. Muitas vezes, pela tarde, quando o sol, transpondo a baía de Carteia, descia afogueado para a banda de Melaria, dourando com os últimos resplendores os cimos da montanha piramidal do Calpe, via-se ao longo da praia vestido com a fluctuante estringe o presbítero Eurico, encaminhando-se para os alcantis aprumados à beira-mar. Os pastores que o encontravam, voltando ao povoado, diziam que, ao passarem por ele e ao saudarem-no, nem sequer os escutava e que dos seus lábios semiabertos e trêmulos rompia um sussurro de palavras inarticuladas, semelhante ao ciciar da aragem pelas ramas da selva. Os que lhe espreitavam os passos, nestes largos passeios da tarde, viam-no chegar às raízes do Calpe, trepar aos precipícios, sumir-se entre os rochedos e aparecer, por fim, lá ao longe, imóvel sobre algum píncaro requeimado pelos sóis do estio e poido pelas tempestades do inverno. Ao lusco-fusco, as amplas pregas da estringe de Eurico, branquejando movediças à mercê do vento, eram o sinal de que ele estava lá, e, quando a lua subia às alturas do céu, esse alvejar de roupas tremulas durava, quase sempre, até que o planeta da saudade se atufava nas águas do estreito. Daí a poucas horas, os habitantes de Carteia que se erguiam para os seus trabalhos rurais antes do alvorecer, olhando para o presbitério, viam, através dos vidros corados da solitária morada de Eurico, a luz da lampada noturna que esmorecia, desvanecendo-se na claridade matutina. Cada qual tecia então sua novela ajudado pelas crenças da superstição popular, artes criminosas, tracto com o espírito mau, penitência de uma abominável vida passada e, até, a loucura, tudo serviu sucessivamente para explicar o proceder misterioso do presbítero. O povo rude de Carteia não podia entender esta vida decepção, porque não percebia que a inteligência do poeta precisa de viver num mundo mais amplo do que esse a que a sociedade traçou tão mesquinhos limites. Mas Eurico era como um anjo tutelar dos amargurados. Nunca sua mão benéfica deixou de estender-se para o lugar em que a aflição se assentava, nunca os seus olhos recusaram lágrimas que se misturassem com lágrimas da lei às desventuras. Servo ou homem livre, liberto ou patrono, para ele todos eram filhos. Todas as condições se nivelavam onde ele aparecia porque, pai comum daqueles que a providência lhe confiara, todos para ele eram irmãos. Sacerdote do Cristo, ensinado pelas largas horas de íntima agonia, esmagado seu coração pela soberba dos homens, Eurico percebera, enfim, claramente que o cristianismo se resume em uma palavra, fraternidade. Sabia que o Evangelho é um protesto dictado por Deus, para os séculos, contra as vãs distinções que a força e o orgulho radicaram neste mundo de lodo, de opressão e de sangue. Sabia que a única nobreza é a dos corações e dos entendimentos que buscam erguer-se para as alturas do céu, mas que essa superioridade real é exteriormente humilde e singela. Pouco a pouco, a severidade dos costumes do pastor de Carteia e a sua beneficência, tão meiga, tão despida das insolências que costumam acompanhar e encher de amargor para os miseráveis a piedade hipócrita dos felizes da terra, é essa beneficência que a religião chamou caridade, porque a linguagem dos homens não tinha palavra que exprimisse rigorosamente um afeto revelado à terra pela vítima do Calvário. Essa beneficência que a gratidão geral recompensava com amor sincero tinha desvanecido gradualmente a suspeita. Feitas odiosas que o proceder extraordinário do presbítero suscitara a princípio. Enfim, certo domingo em que, tendo aberto as portas do templo, e havendo já o psalmista entoado os cânticos matutinos, o hostiário buscava cuidadoso o sacerdote, que parecia ter se esquecido da hora em que devia sacrificar a hóstia do cordeiro e abençoar o povo, foi encontrá-lo adormecido junto à sua lampada ainda acesa e com o braço firmado sobre um pergaminho coberto de linhas desiguais. Antes de despertar Eurico, o hostiário correu com os olhos à parte da escritura que o braço do presbítero não encobria. Era um novo hino no gênero daqueles que Isidoro, o celebre bispo de Spalis, introduzira nas solenidades da Igreja Goda. Então o hostiário entendeu o mistério da vida errante do pastor de Carteia e as suas vigílias noturnas. Não tardou em espalhar-se na povoação e nos lugares circunvizinhos que Eurico era o autor de alguns cânticos religiosos transcriptos nos inarios de várias dioceses, e uma parte dos quais brevemente foi admitida na própria Catedral de Spalis. O caráter de poeta tornou-o ainda mais respeitado. A poesia, dedicada quase exclusivamente entre os visigodos às solenidades da Igreja, santificava a arte e aumentava a veneração pública para quem a exercitava. O nome do presbítero começou a soar por toda a Espanha, como de um sucessor de Draconil, de Merobalde e de Orêncio. Desde então ninguém mais lhe seguiu os passos. Assentado nos alcantis do Calpe, vagabundo pelas campinas vizinhas ou embrenhado pelas selvas sertanejas, deixaram-no tranquilo embalar-se nos seus pensamentos. Na conta de inspirado por Deus, quase na de profeta, o tinham as multidões. Não gastava-lhe as horas que lhe sobejavam do exercício de seu laborioso ministério numa obra do Senhor? Não deviam esses hinos da soledade da noite derramar-se como um perfume ao pé dos altares? Não completava Eurico a sua missão sacerdotal, revestindo a oração das harmonias do céu, estudadas e colhidas por ele no silêncio e na meditação? Mancebo, o numeroso clero das paroxias vizinhas considerava-o como o mais venerável entre os seus irmãos no sacerdócio, e os velhos procuravam na sua fronte, quase sempre carregada e triste, e nas suas breves mais eloquentes palavras o segredo das inspirações e o ensino da sabedoria. Mas, se os que o acatavam como um predestinado soubessem quão negra era a predestinação do poeta, porventura que essa espécie de culto de que o cercavam se converteria em compaixão ou antes em terror. Os hinos tão suaves, tão cheios de unção, tão íntimos, que os psalmistas das catedrais de Espanha repetiam com entusiasmo eram como respirar tranquilo do sono da madrugada que vem depois de arquejar e gemer de pesadelo nocturno. Rápido e raro passava o sorrir nas faces de Eurico, profundas e indeléveis eram as rugas da sua fronte. No sorriso reverberava o hino pio, harmonioso, santo dessa alma, quando, alevantando-se da terra, se entranhava nos sonhos de um mundo melhor. As rugas, porém, da fronte do presbítero, semelhantes às vagas varridas pelo noroeste, respondiam a um canto lúgubre de cólera ou desalento, que rebramia lá dentro, quando a sua imaginação, caindo, como a águia ferida, das alturas do espaço, se rojava pela morada dos homens. Era este canto doloroso e tétrico, o qual lhe transudava do coração em noites não dormidas, na montanha ou na selva, na campina ou no estreito aposento, que ele derramava em torrentes de amargura ou de fel sobre pergaminhos que nem o hostiário nem ninguém tinha visto. Estes poemas, em que palpitava a indignação e a dor de um ânimo generoso, eram o Getsemani do poeta. Todavia, os virtuosos nem sequer o imaginavam, porque não perceberiam como, tranquila consciência e repousada a vida, um coração pode devorar-se a si próprio, e os maus não criam que o sacerdote, embebido unicamente em suas esperanças crédulas, em suas cogitações d'além do túmulo, curasse dos males e crimes que roíam o império moribundo dos visigodos, não criam que tivesse um verbo de cólera para amaldiçoar os homens aquele que ensinava o perdão e o amor. Era por isto que o poeta escondia as suas terríveis inspirações. Monstruosas para uns, objeto de ludibrio para outros, numa sociedade corrupta, em que a virtude era egoísta e o vício incrédulo, ninguém o escutara ou, antes, ninguém o entenderia. Levado à existência tranquila do sacerdócio pela desesperança, Eurico sentira a princípio uma suave melancholia refrigerar-lhe a alma requeimada ao fogo da desdita. A espécie de torpor moral em que uma rápida transição de hábitos e pensamentos o lançara pareceu-lhe paz e repouso. A ferida fizera-se ao ferro que estava dentro dela, e Eurico supunha sarada. Quando um novo afeto veio espremê-la e que sentiu que não se havia cerrado e que o sangue manava ainda, porventura, com mais força. Um amor de mulher mal correspondido a tinha aberto, o amor da pátria, despertado pelos acontecimentos que rapidamente sucediam uns aos outros na Espanha despedaçada pelos bandos civis, foi a mão que de novo abriu essa chaga. As dores recentes, avivando as antigas, começaram a converter pouco a pouco os severos princípios do cristianismo em flagelo e martírio daquela alma, que, há um tempo, o mundo repelia e chamava e que nos seus transes da angustia sentia escrita na consciência com a pena do destino esta sentença cruel, nem a todos dá o túmulo a bonança das tempestades do espírito. As cenas de dissolução social que naquele tempo se representavam na península eram capazes de despertar a indignação mais veemente em todos os ânimos que ainda conservavam um diminuto vestígio do antigo caráter godo. Desde que Eurico trocara o guardingato pelo sacerdócio, os ódios civis, as ambições, a ousadia dos bandos e a corrupção dos costumes haviam feito incríveis progressos. nas solidões do Calpe tinha reboado a desastrada morte de Witiza, a entronização violenta de Ruderico e as conspirações que ameaçavam rebentar por toda parte e que a muito custo o novo monarca ia afogando em sangue. Ebas e Sisebuto, filhos de Witiza, Opas, seu tio, sucessor de Sisebeto na sede Espalis, e Juliano, conde dos domínios espanhóis nas costas d'África, do outro lado do estreito, eram os cabeças dos conspiradores. Unicamente o povo conservava ainda alguma virtude, a qual, semelhante ao líquido transvasado por Sindal Delgado e Gasto, escoara inteiramente através das classes superiores. Oprimido, todavia, por muitos gêneros de violências, esmagado debaixo dos pés dos grandes que luctavam, descrera por fim da pátria, tornando-se indiferente e covarde, prestes a sacrificar a sua existência coletiva à paz individual e domestica. A força moral da nação tinha, portanto, desaparecido, e a força material era apenas um fantasma porque, debaixo das lourigas dos cavaleiros e dos saios dos peões das hostes não havia senão ânimos gelados, que não podiam aquecer-se ao fogo do santo amor da terra natal. Com a profunda inteligência de poeta, o presbítero contemplava este horrível espectáculo de uma nação cadáver e, longe do bafo empestado das paixões mesquinhas e torpes daquela geração degenerada, ou derramava sobre o pergaminho em torrentes de fel, de ironia e de cólera a amargura que lhe transbordava do coração ou, recordando-se dos tempos em que era feliz porque tinha esperança, escrevia com lágrimas os hinos de amor e de saudade. Das elegias tremendas do presbítero alguns fragmentos que duraram até hoje diziam assim: